E agora a entrevista do dia aqui no Jornal Demais News, e vamos conversar hoje aqui no nosso jornal com o presidente da Câmara de Vereadores do município de Itaió, o Ricardo Wenning, o Cacai, e também o William Henrique Noriller, conversando com a gente aí sobre os assuntos do Legislativo Municipal aqui no município de Itaió. Vereador, presidente Cacai, seja bem-vindo aqui ao Demais News. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Ezequiel. Bom dia aos ouvintes da Demais FM. Mais uma vez, agradecer a essa rádio que está abrindo espaço para a gente vir falar dos nossos trabalhos da Câmara de Vereadores e também da nossa viagem que a gente tivemos em Brasília semana passada.
Muito bem, vereador William, seja bem-vindo aqui, tudo bem?
Bom dia. Bom dia, Ezequiel. Bom dia a todos que nos ouvem aí na Demais FM, Demais News, né? Especialmente ao nosso povo taioense. Agradeço o convite para a gente falar sobre a Câmara de Vereadores e também sobre a nossa viagem a Brasília, sobre os nossos recursos, né?
Agora, o presidente Cacai, foi uma comitiva, então, formada aí pelos vereadores aqui de Itaió. Quem foram os vereadores que estiveram na capital federal visitando aí, né, diversos gabinetes lá para buscar recursos aqui para o município?
Bem, Ezequiel, foi eu, o vereador Willis, que está aqui presente hoje na entrevista, foi o vereador Éder Ceola, o vereador Macop e o vereador Peixinho, meu vice-presidente, também esteve presente. Comitiva com 5 vereadores, né, Ezequiel, onde visitamos os 16 gabinetes dos deputados federais de Santa Catarina, os 3 senadores, os 3 gabinetes, e também fomos no Ministério da Micros e Pequenas Empresas do Brasil. Com certeza, fomos bem atendidos, né, pelos 15, vamos dizer, 15 deputados que atenderam nós. Só um deputado que não pôde atender a nós foi o deputado Gilson Marques. Esse não conseguiu receber a comitiva de vereadores de Itaió. Mas nesses 15 deputados federais protocolamos mais de 4 milhões e 200 de recursos para nossas cidades, e já foram confirmados até o momento mais de 2 milhões e 200 em recursos para a infraestrutura e também para a saúde. O Jorge Guedes nos confirmou 800 mil, o Carol Detone 500 mil reais, 200 para 300 para infraestrutura e 200 para a saúde. O Ricardo Guidi, que hoje é secretário do meio ambiente, mas representado pelo Darcy de Matos, também nos confirmou 600 mil reais para infraestrutura. E a deputada Júlia Zanatta, 300 mil. E tem mais o Ismael, a Daniela e o Daniel, para confirmar ainda, que não confirmaram, com certeza irão confirmar também esses recursos para nós, para nossa cidade.
Agora é importante, vereador William, o vereador Cacai citou aí, né, vários deputados, senadores, independente de sigla partidária, né, vocês fazem parte da bancada do PSD, né, mas independente de sigla partidária, a busca de recursos para o município de Itaió, principalmente agora, né, pós-enchente, né, o terror que nós vivemos aí nesses últimos dias, e ainda tem aquela apreensão, né, por parte aí dos moradores aqui do município. Então, esse contato aí é importante, né?
Bom, Ezequiel, é muito importante. Depois desse desastre que a gente teve aqui, nossa cidade Itaió, né, deixou a nossa cidade fragilizada, deixou o nosso comércio, não só o nosso comércio, a indústria e também a agricultura, né, que afetou bastante a agricultura aqui do nosso município. Fragilizado, a gente precisa, eu vejo pela campanha do CDL ali, da reerguer, reconstrução, né? Então essa é a parte do vereador também, de ir lá buscar esses recursos, assim como o presidente da Câmara, Cacai, falou aqui mesmo, né? Onde a gente esteve presente, onde ele visitou. E vale salientar que a gente passou em todos os deputados, né? O que me deixou um pouco intrigado foi o deputado Gilson Marques, né, deputado federal também, fez uma boa votação aqui na cidade de Itaió, uhum, né, e não recebeu ninguém, não pega emenda por gabinete, né, agora Itaió, que estava realmente precisando, veio aqui para Itaió, fez uma votação boa e não quis atender o povo de Itaió lá em Brasília. Como o Cacai falou também, ali a gente esteve no Ministério de Micro e Pequenos Negócios, né, lá de Brasília, no Ministério lá. Saímos lá com uma conversa muito boa com o secretário. É secretário, né?
Gabriel.
Gabriel estava lá para ver o que faria para o nosso município, né? Então, provavelmente, vão usar o mesmo modelo que aconteceu ali no Rio Grande do Sul, uhum, né, para custear, talvez, esses juros. Ainda está sendo analisado, mas a gente acredita que é mais ou menos assim que vai acontecer. Sim. E também, então, quando a gente vai lá buscar recurso para o município, é uma coisa para arrumar as estradas, arrumar o que foi danificado aqui, a nossa infraestrutura. E também a gente foi lá para ver desse tipo, porque é o nosso comerciante, a nossa indústria, nosso agricultor, que agora para reerguer e reconstruir também precisa daquele dinheiro. Mas o que, que adianta a gente pegar, dar uma linha de crédito para esses comerciantes ou dono de indústria que vai ter que dar alguma coisa de garantia no negócio, né? Então agora é a vez também aí da União ajudar, subsidiar esses juros aí. Foi isso que a gente foi atrás também para o nosso comércio, para a nossa indústria, que é necessário nesse momento, né? Para reerguer a nossa cidade, não vai ser de um dia para o outro, foi a maior enchente da história do nosso município. Então a gente vai correr atrás do máximo de recurso que a gente possa para a nossa cidade, também para o nosso comércio, para a nossa indústria, para a nossa população, nosso agricultor, nossa população taioense em geral, né, Ezequiel?
Verdade, vereador William. Agora, vereador Cacai, isso que o vereador William comentou é importante, né, ressaltar, porque vocês ali no momento da catástrofe já estavam acompanhando e se movimentando da maneira que era possível. Nós conversamos, inclusive, fizemos uma entrevista ao vivo, mas ali já começam as ações, né, dos próprios vereadores, com seus contatos, seus representantes, né, tanto a nível estadual como federal, como vocês fizeram em Brasília, com certeza agora os contatos também com os deputados estaduais, na capital e o próprio governo do estado, juntamente com a administração municipal e as entidades, né, como podemos citar aqui a CDL e a CIAT, para buscar, né, essas condições de pelo menos amenizar, né, a situação aí dessas pessoas, desses comerciantes, da agricultura e da própria população que de repente perdeu quase tudo, se não tudo, né, e precisa se recomeçar, precisa se reerguer.
Com certeza que é o agradecer aqui a CDL, a CIAT, que também a gente entrou em contato com o presidente Douglas, como a gente já começou a marcar a visita aos deputados federais lá na semana retrasada, e pedimos ao CDL, à CIAT, fazer um dossiê pedindo o que o comércio local mais e a agricultura e as indústrias foram afetadas. Então a gente encaminhou também aos 16 deputados federais esse dossiê com o CDL, pedindo, reivindicando ajuda à bancada dos deputados de federais para comover o nosso governador Jorginho para isentar alguns impostos na nossa cidade, para o nosso comércio, ICMS, outros impostos, e também buscar linha de financiamento, como o William falou. Nós estivemos na quinta-feira no Ministério da Micro e Pequena Empresas, que é o Márcio França. Eles não estavam, porque ele estava na Amazonas, mas o chefe de gabinete deles nos recebeu e conversamos, mostramos esse importante dossiê da CDL, uhum, para eles analisarem. Ele nos garantiu que ia levar para o ministro Márcio França, e ele até nos comentou: é uma medida provisória de lei número 1189/23. É o mesmo modelo que eles usaram lá no Rio Grande do Sul.
Certo.
Então, o que, que é essa linha de financiamento? No Rio Grande do Sul, ele explicou para nós que foi injetado 200 milhões, uhum, do governo federal para subsidiar os juros.
Sim.
Por exemplo, se o comércio pegasse 50 mil de financiamento, esse dinheiro, os 200 mil, vai abater o juro e o comerciante vai pagar só o capital. E vendo ontem essa matéria dessa medida provisória, vai até dia 31 de dezembro no Rio Grande do Sul para eles começar a cadastrar os comércios. Certo, uhum, ano que vem será feito a liberação no Rio Grande do Sul. E a gente pediu, todos os 5 vereadores aqui, que dessem uma atenção ao nosso comerciante, ao nosso agricultor, que foi muito afetado. A gente viu quantos dias ficaram aí o comércio, mais de 20 dias fechado. O nosso agricultor, não só o leite, mas a gente via que muita gente estava doando os leites, ou até mesmo jogando fora, porque não tinha como o leiteiro ir buscar o leite. As empresas, aqui tem a Lactovale, não conseguiam buscar o leite. A gente também encaminhou a todos os deputados federais o pedido da liberação do FGTS, que é o Fundo de Garantia, que isso já é do trabalhador, já é dele, de merecido, já é descontado dele.
Garantido, né?
É garantido para toda a população taiwanense. Não sei se a gente vai ser atendido, mas esperamos que os nossos deputados e nossos políticos briguem pela liberação, porque Taiwan, como foi a cidade mais afetada da enchente agora, então com certeza esse dinheiro é importante para aquecer o nosso comércio local, para ajudar a reconstruir os nossos comerciantes que tanto foram afetados. E também esperamos que essa linha de crédito venha para o nosso agricultor também, também para a nossa indústria. Que no final todo mundo foi afetado, né, Ezequiel? Daqui a pouco eu não fui afetado, mas não consegui trabalhar, porque o meu comércio pegou água, a minha indústria pegou
todo
água.
Mundo, verdade.
Então todo mundo pegou água, como o William falou também. Nós não olhamos partido, a gente enfocou em todos os deputados de todos os partidos. Também vi ontem que o prefeito foi a todos os deputados estaduais. Acho que essa é a parte também do político, é a parte do prefeito, é a parte dos vereadores, e buscar o recurso do governo estadual, tanto quanto no governo federal, nesse momento mais trágico que a nossa cidade passou, e cobrar deles, porque na campanha eles vêm aqui, promete, e na hora de agora de nós e pedir ajuda, com certeza eles irão atender nós.
Com certeza. É, para a gente fechar, vereador William, agora essas conversas aí para busca de recursos, né? Tentar amenizar um pouco aí o problema aí do pessoal, de todos aqui que foram afetados de alguma maneira, né? Agora também começa a se pensar que a cidade, né? A organização da cidade em termos de administração, em termos de Câmara de Vereadores, questão de ruas, escape, transenchente e tudo mais. Esse é um assunto que a gente ainda vai debater muito, né, futuramente, mas agora é hora também de começar. Onde houve os acertos, os erros, no bom sentido, né, dizendo assim, porque todos trabalharam de uma forma para poder socorrer quem precisava, né, abrir um caminho ali para passar um caminhão, para doação, para a busca da ambulância passar, enfim. Agora é começar a se pensar também na infraestrutura da cidade de Taió, para que se acontecer novamente, né, nós possamos estar aí, ter onde escapar, vamos dizer assim, né?
É, Ezequiel, bem isso mesmo. Até estava falando antes aqui com o Ranieri Bertoli, nosso amigo, também, que sempre, quando ele está aqui para o Taió, né, ele sempre dá as ideias para nós aqui, e era o que ele sempre falou para mim, eu sempre repassei na Câmara, e também eu acho uma ideia muito importante. A gente tem que pensar no Taió daqui 10 anos, né?
Exato.
Mas com essa enchente, nós temos que pensar também na segurança do nosso povo aqui de Taió. Quando deu essa enchente grande, eu sei que no bairro Vitor Conder ali foi aberta uma transenchente por dentro do mato ali, que conseguiu,
né,
tirar, fazer a passagem das pessoas do bairro Vitor Conder, pro bairro Universitário ali por dentro, né? Eles têm que fazer mais que isso também, para não ficar totalmente ilhado. E também essas demarcações, em poste ou na rua, enquanto que chegou, para o povo não esquecer mais onde que chegou a enchente, qual é a cota da sua casa, né? Também cobrar, sim, lá do Estado, as melhorias aí na nossa barragem. E Taió não pode sair perdendo muito mais com isso. Então, acho que deveria vir um grande recurso, principalmente do governo estadual e defesa civil, em kit de transposição, as pontes, elevar as pontes aqui do nosso município, dar essa infraestrutura para a gente asfaltar, onde abriu essas crateras ainda de nosso Taió, ali no Lobo, ali quando vai pro Ribeirão do Lobo, a Barra do Lobo, né? Onde desmoronou, agora está sendo feito o projeto, né? E isso vai dinheiro, vai muito dinheiro. Né? Porque além de tu ter que aterrar, vai ter que asfaltar, fazer um novo projeto.
A administração já tinha investido ali naquela obra.
Isso,
né?
Foi um projeto financiado e tal. Está sendo pago
o financiamento. O valor já foi, né?
E está sendo pago o financiamento até hoje desse recurso, para que aquilo fosse feito. Então, Taió, além do nosso comércio, a nossa agricultura, né, no modo geral, nossa indústria, a parte da infraestrutura, a parte, vamos dizer assim, nas nossas estradas foram muito afetadas. Não só onde pegou enchente, também, mas onde essa chuva chegou e arrebentou as estradas interiores. Né? Agora o povo precisa um pouco mais de calma, porque até colocar o Taió todo no lugar vai demorar um pouco. Né? Mas a gente está buscando, agora olha, é hora de buscar recurso. O governo estadual tem que despejar aí recursos dentro do nosso município, foi o maior afetado. E a gente só andar na estrada aqui dentro da nossa cidade já vai ver. Temos que fazer uma limpeza dessas bocas de lobo aqui dentro do nosso município. Muito vidro está dentro da nossa cidade ainda, onde quebrou esses estilhaços. Isso também seria importante agora, como o Ricardo Guidi, ele é o secretário de meio ambiente. Eu sei que ontem até estavam os prefeitos lá falando com ele no gabinete, para a limpeza do rio Itajaí-Açu, né? Para que quando baixe as águas e faça essa limpeza, para ter um escoamento melhor dessa água aí, para que não tenha mais alagamentos tão fáceis, né? Para dar essa limpeza dentro do canal do nosso rio e também, assim, também da limpeza melhor para dentro da nossa cidade, né? Agora, tem bastante bueiro que está estragado, bastante bueiro entupido aqui dentro do nosso município, o asfalto, bastante cratera, e vai um tempo ainda para a gente se reorganizar aqui, né? Mas o importante é que o povo consiga reconstruir, se reerguer aqui dentro do nosso município. O povo de Itaió sempre foi batalhador, né? Não vai ser essa enchente que vai nos desanimar. Desanima um pouco, desanima, mas agora tem que dar aquele chá de ânimo para a gente conseguir seguir em frente.
Sem dúvida. Vereador Cacai, então,
para encerrar também... Só para completar aqui também a fala, a fala do William aqui, dessas transenchentes, eu acho que nós temos que lutar também aqui na cabeceira da ponte do Vendolino Enig, ali no Cacetiro, fazer essa sobrelevação ali, porque é importante. Se tem essa elevação, não trava mais o município. Ali é um ponto que nós vamos ter que bater junto com o executivo, junto com o prefeito, junto ao governo do estado, para fazer esse projeto. Parece que já tem esse projeto. Eu vi, até vou me informar hoje. Se tem esse projeto, quero pegar esse projeto de mão, quero convidar todos os vereadores de Itaió para nós ir a Florianópolis buscar esse recurso. Me falaram que é um torno de 1,5 milhão para fazer essa sobrelevação. Eu acho que é importante essa elevação, porque tu dá uma mobilidade à cidade, claro, toda. Claro. Até no hospital. Se não tiver água, se tiver água, tu não consegue chegar no hospital. Então ali é uma questão que nós temos que se unir todo mundo, executivo e legislativo. Outra questão que eu estava acompanhando em 2014, teve uma audiência pública aqui sobre a elevação da barragem. Foi discutida a elevação, mas foi esquecida de discutir a SC-350, que também é um ponto importante. Temos duas empresas, temos duas passagens para as duas cidades ali. Então, isso nós temos que cobrar dos políticos, agora cobrar do governador Jorginho. A reforma da nossa barragem tão importante, desse canal extravasor, que hoje para tu abrir, depois para fechar, tu tem que ter uma rede de escavadeira. Não podemos mais aceitar isso. Chega dessas promessas políticas, não podemos pensar daqui 3 meses que vamos esquecer isso aí, não. Eu acho que nós temos que todo mês bater e no foco nisso, cobrar do governo, cobrar das nossas autoridades, melhoria a nossa barragem. Até nós fizemos, queremos, nós vereadores, entrar na casa de máquinas da barragem. Eu não sabia, não podemos entrar. Nós temos que ter uma autorização da Defesa Civil. Nós, sendo fiscalizador e legislador, não temos essa autorização para entrar na casa de máquina, para saber como é que estão essas boxes, estão sendo abertas mesmo. Já fomos feitos alguns requerimentos de vereadores para o governo do estado para ter mais transparência contra a barragem. Mesmo o CDL fez um parecer para o Ministério Público. Eu acho que isso nós vamos ter que cobrar, vão ter que fiscalizar. Eu acho que outro ponto também que nós temos que cobrar do executivo, melhorar um pouco mais a nossa defesa civil. Ela hoje é só comandada pelo Pujão, pelo Jonas. Eu acho que com as chuvas e com a enchente, a gente não pode dizer que nunca mais vamos ter enchente, mas daqui a pouco temos que criar uma comissão permanente de enchente, criar uma comissão de barqueiro civil, que a gente viu como foi importante esse barqueiro civil no nosso município, no transporte de alimentos, no transporte de remédio e de levar pessoas para os hospitais. Então, essas coisas que a gente não pode deixar no esquecimento, vamos ficar cobrando isso para melhoria para a nossa cidade, isso aqui, ó.
Não tenha dúvida, e a cobrança é importante, né? A própria Rede de Mais FM tem feito essas cobranças aí com os nossos representantes políticos, né? E agora é hora de não esquecer, né, do Alto Vale de Itajaí, e especialmente Itaió, que foi... sofreu muito aí com essa questão. Vão acontecer outras enchentes, outros fenômenos assim, mas nós precisamos estar preparados aí também e não sermos mais enganados aí com falsas promessas também. Vamos cobrar. Obrigado, vereador Cacai, presidente da Câmara de Vereadores de Itaió. Obrigado, vereador William, também pela presença aqui, participação. Voltaremos a conversar aí com mais novidades aí para nossa população de Itaió.
Obrigado, Ezequiel. E obrigado aos ouvintes da rádio Demais FM.
Muito obrigado, Ezequiel. Até a próxima. Então.
Valeu, obrigado. Até a próxima. Essa foi a entrevista do dia aqui no Jornal Demais News.